Eu não gostava do Papa João Paulo II. Arnaldo Jabor, escrevo enquanto vejo a morte do Papa na TV. E me espanto com a imensa emoção mundial. Espanto-me também comigo mesmo, como eu estou sozinho. Pensei. Percebi que tinha de saber mais sobre mim. Eu, sozinho, sem fé nenhuma, no meio deste oceano de pessoas rezando no Ocidente e Oriente. Meu pai, engenheiro e militar, me passou dois ensinamentos. Ele era ateu e torcia pelo América Futebol Clube. Claro que segui seus passos. Fui à América até os 12 anos, quando virei casaca para o Flamengo, mas até hoje tenho saudade da camisa vermelha, garibaldina, do time de João Cabral e Lamartine Babo, e parei de acreditar em Deus. Sei que de mortuis nihaunis ibo nun, não se fala mal de morto, mas devo confessar que nunca gostei desse Papa. Por quê? Não sei. É que sempre achei, nos meus traumas juvenis, que Papa era uma coisa meio inútil, pois só dava opiniões genéricas sobre a insânia do mundo, condenando a maldade, e pedindo uma paz impossível no meio da sujeira política. Quando João Paulo entrou, eu era jovem e implicava com tudo. Eu achava vigarice aquele negócio de fingir que ele falava todas as línguas. Que papo era esse do Papa? Lendo frases escritas em partituras fonéticas. Quando ele começou a beijar o chão dos países visitados, impliquei mais ainda. Que demagogia! Reinando na corte do Vaticano e bancando humilde. Um dia, o Papa foi alvejado no meio da Praça de São Pedro, por aquele maluco islâmico, prenúncio dos tempos atuais. Eu tenho a teoria de que aquele tiro, aquela bala terrorista despertou-o para a realidade do mundo, e o Papa sentiu no corpo a desgraça política do tempo. Acho que a bala mudou o Papa. Mas fiquei irritadíssimo quando ele, depois de curado, foi à prisão perdoar o cara que quis matá-lo. Não gostei de sua infinita bondade com o canalha boçal. Achei falso seu perdão que, na verdade, humilhava o terrorista babaca como uma vingança doce. E fui por aí, observando esse Papa sem muita atenção. É tão fácil desprezar alguém, ideologicamente. Quando vi que ele era reacionário em questões como camisinha, pílula e contra os arrobos da Igreja da Libertação, aí não pensei mais nele. Tive apenas uma admiração passageira por sua adesão ao Solidariedade do Valesa, mas, como bom materialista, desvalorizei o movimento polonês como idealista com Valesa meio pelego. E o tempo passou. Depois da euforia inicial dos anos 90, vi que aquela esperança de entendimento político no mundo, capitaneado pelo Gorbachev, fracassaria. Entendi isso quando vi o papai Bush falando no Kremlin, humilhando Gorba, considerando-se vitorioso, prenunciando as nuvens negras de hoje com seu filhinho no poder. Senti que o sonho de entendimento socialismo-capitalismo ia ser apenas o triunfo triste dos neoconservadores. O mundo foi piorando e o Papa viajando, beijando pés, cantando com Roberto Carlos no Rio. Uma vez ele declarou: "A Igreja Católica não é uma democracia." Fiquei horrorizado naquela época liberalizante e não liguei mais para o Papa de direita. Depois, o Papa ficou doente, há 10 anos. E eu olhava cruelmente seus tremores, sua corcova crescente, e sem compaixão nenhuma, pensava que o pontífice não queria largar o osso e ria, como um anticristo. Até que nos últimos dias, João Paulo II chegou à janela do Vaticano, tentou falar. E num esgar dolorido, trágico, foi fotografado em close, com a boca aberta, desesperado. Essa foto é um marco, um símbolo forte, quase como as torres caindo em Nova York. Parece um prenúncio do juízo final, um rosto do apocalipse, a cara de nossa época. É aterrorizante ver o desespero do homem de Deus, do infalível, do embaixador de Cristo. Naquele momento, Deus virou homem. E subitamente entendi alguma coisa maior que sempre me escapara. Aquele rosto retorcido era o choro de uma criança, um rosto infantil em prantos. O Papa tinha voltado ao seu nascimento e sua vida se fechava. Ali estava o menino pobre, ex-ator, ex-operário, ali estavam as vítimas da guerra, os atacados pelo terror, ali estava sua imensa solidão igual à nossa. Então ele morreu. E ontem, vendo os milhões chorando pelo mundo, vendo a praça cheia, entendi de repente sua obra, sua imensa importância. Vendo a cobertura da Globo montando sua vida inteira, seus milhões de quilômetros viajados, da África às favelas do Nordeste, entendi o Papa. Emocionado, senti minha intensa irmã solidão de ateu. Eu estava fora daquelas multidões imensas, eu não tinha nem a velha ideologia esfacelada, nem uma religião para crer. Eu era um filho abandonado do racionalismo francês, eu era um órfão de pai e mãe. Aí, quem tremeu fui eu, com olhos cheios d'água. E vi que Karol Wojtyla, taxado superficialmente de conservador, tinha sido muito mais que isso. Ele tinha batido em dois cravos, satisfez a reacionaríssima cúria romana implacável e cortesã e, além disso, botou o pé no mundo, fazendo o que italiano nenhum faria: rezar missa para negões na África e no Nordeste, levando seu corpo vivo como símbolo de uma espiritualidade perdida. O conjunto de sua obra foi muito além de ser contra ou a favor da camisinha. Papa não é para ficar discutindo questões episódicas. É muito mais que isso. Visitou o Chile de Pinochet e o Iraque de Saddam, e ao contrário de ser uma adesão alienada, foi uma crítica muito mais alta, mostrando-se acima de sórdidas políticas seculares, levando consigo o espírito, a ideia de transcendência acima do mercantilismo e de ditaduras. E foi tão moderno que usou a mídia sim muito bem como Madonna ou Pelé. E nisso, criticou a cúria por tabela, pois nenhum cardeal sairia do conforto dos palácios para beijar pé de mendigo na América Latina. João Paulo cumpriu seu destino de filósofo acima do mundo, que tanto precisa de grandeza e solidariedade. Sou ateu sozinho, condenado a não ter fé, mas vi que se há alguma coisa de que precisamos hoje é de uma nova ética, de um pensamento transcendental, de uma espiritualidade perdida. João Paulo, na verdade, deu um show de bola.